Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Eu fui atriz durante não sei quantos anos, não é? Portanto, falar em público não é uma coisa que, mesmo ao falar em entrevistas, não é nada como...
Nunca te fez confusão?
Assim. Não, acho que não.
Boa, então estás pronta? Vamos a isso?
Estou pronta, bora.
Olá, Manuela.
Olá.
Gosto de te ver. O que é que tu não aprendeste na escola que tu achas que faz de ti o que tu és hoje?
Bom, eu, para ser sincera, acho que tudo aquilo que eu sou hoje não aprendi na escola.
Okay.
Aprendi na
acho
escola.
Acho que vamos acabar a conversa já. Vamos
acabar, exatamente. Aprendi na escola da vida.
Ok.
Ah, foi a vida que me ensinou aquilo que eu sei hoje. Foi errando, foi tentando, foi sendo persistente naquilo que eu queria fazer e nos meus objetivos, e foi por aí.
Mas diz-me uma coisa, agora fiquei aqui com um struggle, que é quase tudo que tu aprendeste, tu disseste o que foi muito com a tua experiência, e até senti que tu pensaste, mas a escola não foi assim tão importante, mas quase toda a tua vida foi dedicada à escola, o que é giro,
porque tu tens uma
escola, certo?
Sim, tem três escolas.
Tem três escolas, portanto, eu fico aqui com um struggle.
Eu sempre gostei muito da educação. Sempre gostei muito e tive sempre muito ligado à área cultural, e isso sempre me interessou muito, ter essa ligação, mas acho sinceramente que, em relação àquilo que eu sou, em relação à vida, eu não aprendi nada na escola. A escola foi muito... não foi traumatizante, que eu até era boa aluna e até gostava de estar na escola, mas acho que não me acrescentou nada, percebes? Acho que, sinceramente, muito daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto de ser, das coisas que eu gosto de ler, da música que eu gosto de ouvir, da forma como eu trato as pessoas, pá, não foi na escola que eu aprendi. Pronto. Claro que, atenção... isto não quer dizer que eu não aconselho, ou que não acho, ou que as pessoas não devam ir à escola. É claro que sim, mas acho que a escola está muito longe, e já estava no meu tempo, e agora está a quilómetros de distância, daquilo que deve ser hoje as aprendizagens.
Olha, para que fiquemos todos em sintonia, queres-nos falar um bocadinho de ti e como é que foi o teu percurso? Porque o teu percurso começa de uma forma... bastante diferente do que depois tu dedicaste o resto da tua vida, não é?
Sim. Eu sempre tive, desde miúda, desde que me lembro, tive sempre uma grande paixão pelo teatro. Eu morava numa aldeia no concelho de Alenquer, uma aldeia onde eu morei até aos 10 anos e onde fiz, digamos, a instrução primária, e depois os meus pais saíram de lá para eu poder ter acesso a estudar mais do que a primária, porque não havia lá mais do que isso. E o concelho era Alenquer, e ir ao concelho era assim um dia de festa, não é? E eu adorava ir ao concelho, e adorava, que era Alenquer, e adorava ir, e fugia, às vezes fugia, quer dizer, ia para a sala de tribunal. Eu não saía à noite, portanto eu não tinha muito acesso ao teatro, o acesso que tínhamos, nem havia luz na aldeia nessa altura, e portanto nós, os meus pais também não eram muito de ir ao café, a única altura em que nós íamos ao café, penso eu, era às quartas, que era a noite de teatro, porque a minha mãe e o meu pai também gostavam de teatro, então íamos ver as noites de teatro. E eu, quando ia a Alenquer, ia ao tribunal, fugia, ia ver ao tribunal, que aquilo para mim era uma encenação, era teatro, portanto eu ia ver teatro.
Mas tu ias ao tribunal?
Ia ver um julgamento. Mas o julgamento, quando podia, quer dizer, assim que a minha mãe percebia que eu que estava metida lá dentro, que ela ia à câmara, a câmara era ao lado do tribunal, era uma porta ao lado, e eu, enquanto ela ia à câmara, ia ver os julgamentos. Porque aquilo para mim era um espetáculo. E sempre achei que havia em direito, aliás, eu hesitei muito quando depois, mais adulta, se ia para direito ou não, porque aquilo para mim tem a ver com teatro, tinha a ver com teatro. Teatro, ainda hoje eu acho que um julgamento é um teatro, mas hoje já eu acho que é um teatro por outra forma, de outra maneira, talvez de outra forma.
Já tiveste ser... esquece. Não.
E, portanto, eu sempre gostei muito de teatro. Quando vim para Lisboa, quando vim estudar...
Vieste com que idade para Lisboa?
Vim com 11 anos.
Ok.
Com 12 anos, acho eu. Os meus pais foram viver para o Estoril. E bom, e eu assim pude, liguei-me à área do teatro. Depois, por diversos problemas que tivemos na vida, até dos meus pais, de problemas de doenças e outras coisas, eu comecei sempre a ter uma atividade que foi, eu estudava teatro, fazia teatro amador, mas ao mesmo tempo trabalhava e tentava furar a vida, porque as condições não eram muito favoráveis e, portanto, eu tive algumas dificuldades, dificuldades essa que eu tentei superar trabalhando. E tentando até ter empregos que me dessem algum dinheiro e trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu. Depois, mais tarde, tive ligada, entrei para o teatro e tive ligada durante 10 anos, trabalhei naquilo que se chamava na altura, a seguir ao 25 de Abril, o Teatro de Descentralização, e tive em Setúbal, numa companhia de Setúbal, durante 10 anos, com quem, enfim, ainda mantenho uma ligação muito forte, e acho que aí aprendi muito. Foi uma escola fantástica também para mim o estar ligada a esta companhia de teatro, porque um ator na altura fazia tudo, tu fazias produção, tu fazias contabilidade, tu montavas o cenário, tu fazias uma série de coisas e, portanto, isso deu-me também uma aprendizagem muito grande em relação à vida. E digamos que essa foi a minha grande escola, foi o facto de também a própria vida me ter obrigado a ter que andar em frente.
Uhum.
E eu andei, não fiquei parada.
Uhum.
Um bocado por aí.
E depois?
Pronto. E depois, casei, tive filhos, mas estive em Setúbal, depois, como disse, depois fui convidada para vir para Lisboa, para o teatro, e estive ligada ao Teatro Vilaré, trabalhei com grandes nomes, como o Raul Solnado, o Varela Silva, enfim. E ao mesmo tempo que estava no teatro, eu tentava sempre fazer outras coisas e eu gostava muito, por exemplo, tinha uma grande paixão em relação à televisão. A televisão foi sempre uma coisa que me fascinou muito, e o cinema, mas ao mesmo tempo à educação, havia qualquer coisa que me puxava para a educação. Houve uma altura em que tive uma oportunidade, quando estava no trabalho, de fazer um part-time, enfim, de alguma forma também um trabalho de voluntariado, numa instituição que foi a Liga dos Deficientes Motores. E esse trabalho com as crianças aproximou-me muito ainda mais a essa área da educação, da criatividade, porque exatamente era o trabalho que eu fazia lá. Eu tinha a meu cargo, digamos assim, a área cultural da instituição, e portanto nós trabalhávamos muito por estímulos culturais e com aquelas crianças que, não só crianças que tinham alguns problemas, mas também crianças, muitas crianças daqueles bairros ali muito pobres à volta do Casalinho da Ajuda. E essa foi uma experiência magnífica. E aí eu comecei a pensar, portanto fiz novelas e essas coisas todas, mas comecei a pensar que era muito interessante eu ter um projeto meu. Também sempre tive, não sei como te explicar, para mim a área do negócio foi sempre uma área que me entusiasmou.
A área de negócio?
Sim, a área de negócio, a ter um projeto meu, em ter qualquer coisa que era feita também por mim e que eu podia gerir e podia fazer como eu achava que gostava que acontecesse. E portanto comecei a pensar que era muito interessante, por não fazer um projeto de educação que ao mesmo tempo tivesse ligado às áreas culturais. E pronto, e estamos a falar há 26 anos atrás,
uhum,
que foi a altura em que eu criei a ETIC, e a partir daí eu tive que tomar uma decisão que não foi fácil de tomar na minha vida, que era ou continuava, enfim, como atriz, com uma carreira a nível do teatro e da televisão que tinha, a ETIC seria um daqueles projetinhos que eu tinha começado e, enfim, talvez, uhum, continuasse ou não,
uhum,
ou tinha que deixar o teatro e a televisão e agarrar-me com todas as minhas forças à ETIC. E tomei a decisão de me agarrar com forças à ETIC. Não foi fácil.
Uhum. O que é que na altura te fez mais sentido, por tu tomares a decisão via ETIC? Por ser um projeto teu, por ser um...
Por ser um projeto meu, por ser algo que eu já tinha, que eu tinha semeado, que eu via estar a nascer e a crescer e eu não queria abandonar.
Ok.
Não é? Uhum. E para não abandonar, eu tinha que me dedicar muito mais do que aquilo que eu podia dedicar-me se eu continuasse a fazer novela e teatro.
Uhum. Tu falaste aí de uma coisa muito gira que foi... Neste processo todo, te foste furando a vida.
Sim, fui furando a vida.
Mas porque a vida te, entre aspas, obrigou? Ou porque tu sabias que tu podias fazer muito mais e que tu podias e que tu querias muito mais e que tu achavas que conseguirias fazer muito mais e porque tu achavas que existia ali uma espécie de propósito para a Manuela?
Bom, eu acho que teve um bocadinho que foram ambas. Ou seja, a vida, de alguma forma, pôs-me no caminho. Eu uhum. podia ter ficado quieta. Não fiquei.
Uhum.
Acho que foi isso, porque, vamos lá ver, eu e os meus pais na altura tivemos algumas dificuldades, tivemos alguns problemas, nomeadamente em termos de infelizmente, de saúde, que lhe aconteceram a eles, mas eu podia ter ficado à espera que alguma coisa me acontecesse e eu não fiquei à espera, fui em frente.
E é muito interessante dizeres que foste em frente, porque eu já ouvi esta história umas 6, 7, 8 vezes, que envolve... Uma mulher sozinha, há 26 anos atrás, uma Renault 4L.
Sim.
E quantos quilómetros? 1.700? 800?
Sim, 600 e tal 600 para cada lado. Lado.
600 e tal para cada lado.
Sim.
Queres-me contar-me um bocadinho essa história?
Sim. A ideia,
que no fundo é a criação da ETIC.
É a criação da ETIC, sim. Eu um dia ainda estava na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores e estava a fazer teatro ao mesmo tempo e tinha esta ideia de criar um projeto e tive a oportunidade de ir a Madrid. E tive com pessoas ligadas às áreas da televisão, na altura, e do design e por aí fora, e perguntei, e falei com uma das pessoas que estava presente e disse que tinha esta ideia de fazer em Lisboa uma escola, e perguntei se conheciam alguma escola em Madrid que proporcionasse esta ligação. Foi-me apontada uma escola, foi-me mostrada, aliás, essa pessoa era lá professor e, portanto, fez-me o contacto. Nessa altura as pessoas não estavam, os administradores da escola não estavam e foi-me dito, ok, nós estabelecemos contacto e depois logo se fez.
Uhum.
Bom, e eu vim para Lisboa e fiquei à espera. A verdade é que o telefone tocou e houve esse contacto e eu meti-me na minha 4L, como tu disseste,
uhum.
e fiz de 600 quilómetros, saí para aí às 2 da manhã, uma coisa assim,
uhum.
daqui, e fiz estes quilómetros que são daqui a Lisboa, sendo que nessa altura, uma coisa muito importante, não havia uma via direta, ainda era uma estrada antiga que demorava horas e horas e horas com os caminhões enormes. E eu por aí fora, com o 4L que dava para aí uns 80, 90 horas, já gozava uhum. muito. E pronto, e lá me apresentei em Madrid, no dia que tinha marcado a reunião, e perante uns senhores que eu nunca tinha visto, e disse...
Já falavas espanhol naquela altura?
Não, espanhol, falava portunhol, e lá me safei, não é? E disse, olha, eu... Sou Manuela Carlos, não é? Tenho uma ideia, que é de fazer uma escola em Portugal, em Lisboa. E pronto, e tive conhecimento da vossa escola e gostava muito de fazer a escola e por aí fora, não é? E eles olharam para mim depois daquele discurso todo e disseram, ah, muito bem, então e já tem algum conhecimento, já trabalha em escola, já tem alguma organização e o que é que faz? E eu sou atriz. Ah, é atriz. Eu vi assim um silêncio do lado de lá, não. O que é que esta quer? É maluca, não? E pronto, e lá tive uma conversa, lá falei com os senhores, falando uhum. daquilo que era o meu projeto, e mais uma vez eles disseram, ok, tudo bem, vou pensar na sua proposta.
Ajudou-te o facto de teres tido uma bagagem de atriz, por exemplo, nessa apresentação? Sempre foi fácil para ti depois?
Eu sempre tive uma grande facilidade em falar com as pessoas. É uma coisa que eu gosto muito e de expor aquilo que eu penso e também penso eu de alguma forma de... Que é uma coisa que é importante que às vezes as pessoas não sabem. E essas coisas também se vão aprendendo. Que é de saber ouvir.
Uhum.
E tentar perceber naquilo que tu ouves um bocadinho do que é que está do lado de lá.
Uhum.
E poder reagir em função um bocadinho disso, não é? E pronto, vim para Lisboa outra vez, no meu belo 4L, não é? E uns tempos depois os senhores disseram: ok, isto é muito engraçado porque nós estávamos em maio, não, estávamos em abril, era a Páscoa, era a Semana Páscoa, a Semana Santa, e eles não estavam porque a Semana Santa é sagrada em Espanha, e conseguimos toda esta negociação e abrir a escola em Lisboa em outubro.
Oh.
Em outubro.
6 meses,
que
então.
Quer dizer, nem seis meses. Portanto, fizemos a negociação. Houve um trabalho incrível, que foi arranjar espaço em Lisboa, fazer publicidade, traduzir
os conteúdos,
contratar professores e tudo isso. E devo dizer-te que muitas dessas coisas passaram por uma equipe muito, mas mesmo muito pequena. E porque uma equipa muito pequena? Fez-se muita coisa em muito pouco tempo, até porque as instalações que eu aluguei tiveram que ser adaptadas para o efeito e adaptadas. Construiu-se um estúdio de vídeo, uma regia, um estúdio de fotografia, um estúdio de vídeo com teia de iluminação, enfim, todas aquelas coisas, em 2 andares na Tomás Ribeiro. E tudo isto com uma equipa muito pequena e com muito pouco dinheiro. Muito pouco dinheiro.
O quão maluca é que as pessoas pensavam que tu eras naquela altura?
Bom, não sei. Não faço a mínima ideia.
Estamos a falar da ética há 25 anos.
Há 26 anos.
26 anos.
Faz agora, olha, está a fazer.
E era a primeira escola do género,
era,
certo?
Era.
Foi a primeira escola profissional?
Sim. Não havia nenhuma escola, quer dizer, havia já algumas escolas que davam cursos de fotografia e o Arco, por exemplo, não é? Mas a ética foi a primeira escola que... criada com o objetivo de formar técnicos para ingressarem
no
mercado de trabalho.
Nas áreas criativas.
E foi a primeira escola de televisão em Portugal. Só existia o centro de formação da RTP, que era uma coisa pública. Aliás, não havia mais nenhuma televisão a não ser a RTP em Portugal nessa altura. Não é?
Então, quando surgiram as televisões privadas, as pessoas que foram trabalhar para lá, muitas saíram da ETIC porque era a única escola que existia
era.
Que lhes fornecia.
Muitas das pessoas que saíram que foram abrir as televisões privadas saíram da ETIC.
Okay.
Como técnicos, cameramen, pós-produtores, anotadoras, sim.
Há pouco disseste que tens 3 escolas. Porque como é que primeiro surgiu a ETIC? Depois como é que foram
surgiu
aparecendo os outros desafios?
Bom, a ETIC não foi um projeto fácil de implementar, nem fácil de...
Qual é que tu achas que foi o primeiro obstáculo? Qual é que tu achas que foi o principal obstáculo?
Falta de dinheiro.
Ok.
Claro. Eu não tinha nenhum financiador. A Espanha deu-me conteúdos, deu-me experiência, deu formação aos nossos formadores cá em Portugal, mas não pôs dinheiro. Pôs algum equipamento, é verdade, mas não pôs dinheiro. E eu tinha muito pouco dinheiro. E, portanto, foi uma luta muito, 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 muito grande. Eu lembro-me de uma altura, por exemplo, em que estava com muita dificuldade financeira e que, de repente, tenho um contacto da SIC para alugar as instalações para dar formação a jornalistas. Que foi, assim, uma lufada de ar fresco de respirar durante mais não sei quanto tempo. Portanto,
agora,
essa foi a principal dificuldade.
Nessa altura deve ter sido difícil, deve ter sido um obstáculo.
Sim.
Mas tu agora olhando para trás, achas que vês aquilo, encaras essa fase como uma fase até que foi positiva, porque o facto de tu teres menos dinheiro tornou-te mais ágil e se calhar fez com que tu fizesses um conjunto de outras coisas que agora se calhar tu dás mais valor?
Sim, sem dúvida, atenção, porque eu aprendi muito com esta necessidade, não é? Aprendi mesmo muito, fiz alguns erros, porque o que é natural, e aprendi com eles também, mas ensinou-me muitíssimo para aquilo que é hoje o projeto ética, sem dúvida alguma, não é? Pronto, depois, respondendo um bocadinho à tua pergunta, ao fim de 2 anos de eu ter a ETIC, nós tínhamos, na realidade, já bastantes alunos. Nessa altura tínhamos cerca de 80 ao segundo ano, 100 alunos, talvez, não é? O que não era suficiente para os encargos que nós tínhamos, até porque o aluguer das instalações eram caras e tudo aquilo era caro. E eu comecei a pensar quais eram as saídas que tínhamos, ou dava para a frente ou dava para trás, não é? Uhum. E na altura descobri, apercebi-me que haviam as chamadas escolas profissionais, e que nós podíamos concorrer a uma escola profissional. Uma escola profissional dar-me a possibilidade de ter alunos connosco durante 3 anos, que fariam connosco o 10º, 11º e 12º ano. Então fiz uma candidatura. Um dia chamei uma amiga minha, que é economista, e pedi-lhe: olha, vais-me ajudar a fazer candidatura financeira, que eu não sei fazer, eu faço a candidatura pedagógica. E fiz a candidatura pedagógica com cursos que não existiam em Portugal nessa altura. E nasceu aquilo que é hoje a nossa escola profissional, que é a EPI, a Escola Profissional de Imagem, com uma série de cursos que foram pioneiros em Portugal, feitos por mim e pela Benedita, em vários, ela trabalhava em vários serões de trabalho, para termos este projeto. Pronto, o projeto foi aprovado, e aí deu-nos outra possibilidade, enfim, outra forma de podermos olhar para todo o projeto, e depois continuamos com problemas, que eram o problema das instalações, não é? Que também, enfim, outro problema. Mais alunos, e agora já não cabem aqui, o que é que vamos fazer? E aqui também tenho uma história engraçada, que foi como é que eu vim parar aqui à zona do Cais de Sodré. Eu sempre gostei muito de fábricas, e da parte industrial das fábricas, as fábricas de tijolo e aquelas coisas assim, sempre me fascinaram. Não perguntes porquê, que não sei. E achava que uma escola com estas características, de uma escola criativa, de artes, ficava fantástica num espaço industrial. Então comecei a perceber, a ver o que é que havia de espaços industriais em Lisboa para alugar. E vi um anúncio de uma escola de um espaço para alugar, e perguntei informações sobre o espaço, e disseram: ah, este espaço não está para alugar. Não, não era para alugar, era para venda. Este espaço é para venda. Eu disse: bom, para vender, não tenho nem um chave, quanto mais para dinheiro para comprar este espaço. Mas eu queria tanto aquele espaço que insisti. E fui à agência e perguntei-lhe: mas mostre-me lá o espaço e deixe-me ver o espaço. Ah, eu tenho uma escola, eu lá lhe contei, porque eu entusiasmo muito com os meus projetos, e falo deles, com certeza, penso eu, transmito
uma boa energia,
um envolvimento. Não é? E o senhor ficou a olhar para mim e disse: mas isto é mesmo para venda e tal, não posso fazer. Ah, mas diga-me lá quem é que é o proprietário do espaço, que eu vou lá falar e tal. E tanto insisti que ele acabou por falar com o proprietário e perguntar-lhe se me queria receber. E na realidade o proprietário recebeu-me. O proprietário era só Grap. E lá vou eu, uma vez mais, com o meu belo 4L ao Porto, dizer ao senhor Fernando, como é que ele se chamava, da Sograp, Guedes, que penso eu, que tinha um projeto maravilhoso em Lisboa, que se chamava Etique, que fazia coisas lindíssimas, e que precisava daquele espaço, mas que não tinha, que adorava aquele espaço, mas que não tinha dinheiro para comprar aquele espaço. Mas levei logo estudado uma proposta para lhe fazer em relação ao espaço. E a minha proposta era algo deste tipo: eu durante 2 anos pago-lhe uma determinada renda, se eu conseguir comprar o espaço, fantástico, daqui por 2 anos eu compro-lhe o espaço. Se eu não conseguir comprar o espaço, o senhor também não fica a perder, porque eu paguei-lhe uma quantia muito simpática para estes 2 anos. E o senhor então mais uma vez me disse: ok, vá-se lá embora que eu vou pensar no seu caso. E a verdade é que pensou e que me disse que sim. E mais uma vez a correr assim 2 meses para modificar todas estas instalações, e em setembro abrir aulas cá em baixo no Cais de Sodré. E pronto.
E depois aparece, já não era bastante, já não era suficiente, ainda vem mais coisas.
Sim,
aparece,
já agora o resto da história. A verdade é que eu consegui ao fim de 2 anos comprar o espaço.
Ok.
E essa foi outra loucura, que foi andar a correr em tudo que era banco, a convencer os senhores que eu tinha um projeto muito interessante e que tinha que comprar aquele espaço. Bom, mas a verdade é que comprei. Sim, passaram-se alguns anos, o projeto consolidou-se e, apesar de tudo, eu não estava muito satisfeita ainda com o meu projeto, digamos, educacional. Eu achava que os alunos chegavam-nos aqui com o nono ano, traziam muitas fragilidades, nomeadamente nesta área mais criativa, mais artística. E comecei a pensar que o interessante seria. Interessante também me nasceram netos e essas coisas. Comecei a pensar que o interessante seria ter um colégio. Ter um colégio e conseguir apanhá-los logo ali de pequeninos e ter uma educação que fosse aquela que eu gostaria de ter tido e achava que era. Efetivamente, a educação que as crianças deveriam ter. E então era muito difícil fazer um projeto de raiz, porque os alvarás é uma coisa que são difíceis de obter, e portanto comecei a pensar como é que eu iria ter um colégio sem passar por essa fase de obter um alvará. E foi relativamente simples. Pus um anúncio no jornal, no Expresso, e disse: compra-se colégio na zona de Lisboa. E pronto, responda para o apartado, não sei quantos, aquelas coisas que se fazem nos anúncios, e fiquei à espera. E a verdade é que responderam várias pessoas, ou seja, vários colégios. Eu tive a oportunidade de andar a ver os colégios. E depois decidi-me por um colégio que tinha desde a creche ao nono ano e adquiri esse colégio. E decidi-me por esse porque não é que, em meu entender, fosse aquele que tinha umas instalações fantásticas, porque não tinha, mas tinha algo que me fascinou, que foi a ligação entre as pessoas que lá trabalhavam e as crianças. Portanto, havia ali uma parte humana que me cativou desde o primeiro momento. E bom, e depois a luta continuou, porque aquelas instalações eram horríveis para o projeto que eu queria. Foi preciso tentar descobrir novas instalações para colocar o colégio, que não foi fácil. Eu não podia afastar-me muito da zona onde estava, porque tinha uma data de crianças e famílias que viviam ali, não é? E pronto, e depois mais uma vez consegui, enfim, arranjar. Que o proprietário do colégio fizesse as obras de adaptação, porque eu não tinha esse investimento para fazer na altura, e ficar-lhe a pagar uma renda que continuo, e pronto, e o colégio lá está. E qual era o meu projeto educativo, e qual é o projeto educativo do colégio? É desde o primeiro instante, portanto, desde os 4 meses, que as crianças possam ter uma aprendizagem, não queremos criar artistas, mas queremos que a área artística, a criatividade, a música, o teatro, a dança, façam parte da aprendizagem e do desenvolvimento destas crianças. E é aí que assenta, digamos, o nosso projeto educativo, ao longo de todo o crescimento da criança.
O que é que tu sentes que te falta fazer? Porque vejo uma vida tão preenchida, vejo tantos desafios, e eu já vou-te fazer uma pergunta que tem a ver com a burocracia. Como é que a burocracia, afeta esta genica toda, e esta agilidade, e esta motivação, e esta vontade de fazer coisas, que depois, de alguma forma, existe sempre algo que nos puxa para trás, né? Que causa atrito. Mas o que é que tu achas que ainda te falta fazer? O que é que tu achas que...
Há uma palavra que quem me conhece me atribui, eu própria me atribuo, que é desassossego. Eu sou uma desassossegada. E nunca estou contente e feliz com aquilo que vajo, que faço, e portanto procuro sempre um processo de melhoria, de qualidade, de satisfação naquilo em que me vou envolvendo. E aquilo que eu acho que hoje eu gostaria e aquilo que eu sinto é muitas vezes que a escola ainda não possa, não sei como é que eu vou dizer, ajudar mais quem nos procura, aquilo que são os nossos alunos. Portanto, há aqui um processo que eu gostaria de, ainda não encontrei exatamente a forma, mas é que o aluno, quando termina aqui a escola, ele não se desligue da escola, que a escola possa ser uma forma, possa ser um caminho deste aluno poder concretizar os seus projetos, poder concretizar os seus sonhos. Portanto, acho que é isso que me falta ainda trabalhar um bocadinho, uhum, para que isso de alguma forma acontece, mas ainda não acontece de uma forma muito
fluida.
Ok.
E como é que tu vês a burocracia nesta parte fluida da coisa?
Bom, a burocracia é uma coisa terrível, não é? Uhum. Eu sempre tentei deitar a burocracia para o lado, uhum, o que nem sempre é possível, uhum, mas sempre a tratei um bocadinho dando um pontapé daqui, chega para ali de lado e passando, não direi por cima dela, porque muitas vezes isso não é possível, mas de alguma forma não lhe dando muita importância.
Ok, porque tu achavas que o que estavas a fazer era o mais correto?
Sim, porque eu achava que o que estava a fazer era o mais correto, uhum, e portanto, enfim, se tivesse muitas vezes de colocar a burocracia que estava num lado e aquilo que eu estava a fazer de mais correto no outro, eu não tinha dúvida.
Ok. E como é que tu vês todo este processo de atriz, escola, negócio? Em que no fim do dia a escola, como é privada, não é?
Sim.
É um negócio.
Sim.
E como é que tu vês que isso acontece no dia a dia? Porque eventualmente vai-te fazer tomar decisões, ou por vezes faz-te tomar decisões que se calhar não eram as que tu querias mais, mas que depois existe toda uma questão financeira, porque estamos, sim, a falar do negócio. E também falaste porque gostavas do negócio em si, não é?
Sim, sim, eu, atenção. Eu sempre, eu acho que ter uma escola, ter uma grande ligação à área criativa e artística, não quer dizer que não se deixe de pensar em todas estas coisas como um negócio,
uhum,
porque são,
uhum,
não é? Quer dizer, vamos lá ver. Eu sempre tentei não viver muito agarrada a subsídios nem a coisas desse tipo, porque acho que se houver subsídios para qualquer coisa vinda de qualquer lado, é um extra que se tem que pensar que entrou e não aquilo que faz com que o negócio ande para a frente. Porque se tu não consegues, com aquilo que pensaste no teu negócio, a fazer que ele se desenvolva e ter, enfim, aquilo que é necessário para que ele se desenvolva, então não é negócio, não é, é um entretém.
Uhum.
E eu acho que aí penso que sempre tratei as escolas, na realidade, como sendo um negócio. E eu não tenho nenhum medo da palavra negócio. Eu acho que muitas vezes na área da educação e na área artística se tem muito medo da palavra negócio.
Uhum.
Não tenho medo nenhum. Tenho medo nenhum, encaro com a maior da naturalidade. O negócio é um negócio. O negócio para mim é algo que tu constróis e que consegue sobreviver e que tu tens e que gera dinheiro para se modernizar e para andar em frente.
Uhum. Tinha aqui mesmo essa questão do que é que era para ti um negócio. E dentro dessa questão, o que é mais importante no negócio para ti?
O mais importante no negócio para mim é exatamente que ele gere dinheiro para fazer melhor. E com mais qualidade. E com mais inovação.
E como é que tu, à medida que vais tendo esse negócio, consegues trazer mais pessoas? E como é que tu vês as pessoas no meio do negócio?
As pessoas têm que vir até nós porque aquilo que nós lhe damos reconhecem ter qualidade,
uhum.
não é? Porque se tu tens negócio, e nota, ao longo destes 25 anos, muita gente já saiu daqui e foi fazer o seu negócio. E a sua preocupação, penso eu, principal, foi de ganharem dinheiro para fazer isto, aquilo ou outro. Eu gosto muito que as pessoas ganhem dinheiro, e também o dinheiro, a palavra dinheiro, também a mim não me incomoda nada, mais uma vez. E acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro para fazer aquilo que gostam e para estarem mais confortáveis na vida, tudo bem. Agora, o que não podem é, muitas vezes, deixar de pensar no negócio e aquilo que resta, aquilo que sobra do negócio, desperdiçá-lo em coisas que não têm a ver com o negócio. Não sei se me fiz explicar. E, portanto, eu, desde sempre, apliquei todos os resultados da escola e praticamente nunca tiramos dividendos desta escola, aplicando-o no negócio. E acho que foi por isso que a escola chegou ao ponto em que chegou, quer dizer, e é o que é, porque há que investir na realidade, claro que há que ter cuidado, porque nunca se sabe como é que as coisas vão correr e o que é que acontece. Uma escola está aberta a inscrições, e portanto todos os anos tu, enfim, contas com as pessoas que aqui vêm, não tens um produto a não ser aquilo que são os teus conteúdos e que para a formação, não é? Quer dizer, não vendes nem telemóveis, nem essas coisas de grande consumo. Portanto, ficas à espera que as pessoas venham aqui, e as pessoas só vêm cá se reconhecerem essa qualidade naquilo que tu fazes, e para isso é preciso investir. Investir nas pessoas, investir em equipamento, investir em uma série de coisas.
Engraçado, todos esses conceitos que tu trazes, tu sentes que são conceitos de negócio ou são conceitos de vida?
Não, são conceitos de vida. Eu não sei nada de negócio. Atenção. Eu, ao fim
tu achas que o negócio é fácil? Não é fácil, desculpa a expressão. Que é simples, o processo é simples. É porque é só um processo de senso comum e de verdade.
Eu não sei como é que te responder a essa pergunta. Que é uma questão de senso comum e de verdade, é. Agora, se é só, não sei. É preciso ter alguns conhecimentos de outras coisas, okay. Não é?
E como é que foi a vida que trouxe esses conhecimentos? Foi bater com a cabeça que trouxe esses conhecimentos?
Foi muito, muito. Atenção, eu fiz em determinada altura, fiz uma pós-graduação na Universidade Nova em gestão. Mas, enfim, aprendi algumas coisas, é um facto, sim, que sim, aprendi, sim. Não é? Mas foi o dia-a-dia que me fez aprender como lidar com esta história do negócio, o que é isto do negócio, como é que tu estás num negócio, como é que tu podes... É ti que neste momento tem... As três escolas têm cerca de, não sei, 170 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, e depois mais talvez 200 ou coisa parecida que vêm dar só determinado número de aulas, e portanto mas são encargos já muito grandes, não é? E mesmo quando eram menos pessoas, há sempre algo que me preocupa muito, que é como é que eu vou garantir que estas pessoas ao final do mês levam o seu ordenado para casa, porque elas estão a contar com isso e têm despesas que fizeram contando com o seu trabalho e com aquilo que vão receber. E portanto isso, eu sempre tive muito respeito por isso e muita preocupação em que isso nunca falhasse. É isso que eu chamo de negócio, é conseguir equilibrar todas estas coisas.
Tiveste alguém que te tivesse ajudado neste processo? Alguma espécie de mentor ou alguém com quem tu se sentisse inspirada e que te ajudasse neste todo o processo de... existem muitas coisas que eu não sei, muitas coisas que eu não conheço, mas eu tenho que aprender de alguma forma, e tu foste tirando aqui, tirando ali, tirando acolá, que te tivesse ajudado?
Eu sou uma pessoa curiosa e, portanto, vou vendo, vou lendo, vou vendo o que é que se faz noutros sítios, Tive um grande acompanhamento, para mim foi fundamental, de uma pessoa que não percebe nada do negócio, mas foi o meu marido, que ao longo destes anos sempre me apoiou e sempre esteve do meu lado, dizendo ok, vai em frente, faz, não tenhas receio.
Achas que às vezes não é o como, mas só o faz e o vai?
Só o impulso.
Não é aquela ideia de não, eu tenho aqui a descrição toda técnica e eu vou-te dizer como é que se faz, porque isto é verdade. Não, é mais o faz, experimenta.
Faz, faz.
Só aquele impulso. Acho que isso é mais importante do que toda a questão técnica e...
Não sei se é mais importante, também não consigo avaliar isso. Acho okay. que a questão técnica também é importante, mas o facto de tu teres alguém que tu sabes que te diz, ok, vem em frente, apoia-te, mesmo sabendo que essa pessoa não te apoia tecnicamente, porque não sabe tecnicamente, mas que te diz, ok, vai, estamos no mesmo barco. Se isto for ao fundo, eu estou uhum. contigo uhum. e talvez até te deite uma mão e te salve. Uhum. E portanto isso é importante, não é?
Uhum. Tu recomendarias alguma coisa a alguém que está a criar um negócio, que está a pensar em fazer o seu próprio emprego, o seu próprio desafio, o seu próprio... Recomendarias algo?
Eu aquilo que recomendaria é preciso, apesar de tudo, ter a coragem de correr algum risco.
Uhum.
Foi uma coisa que nós ainda não falámos aqui na palavra risco, mas eu acho que, apesar de tudo, nós temos que conseguir dar um passo em frente e correr algum risco. Porque uhum. se tu estás à espera de que tudo esteja perfeitinho, dentro da caixinha, pá, não acontece nada. Eu corri muitíssimos riscos, fiz muito disparate, já disse, tropecei. Aliás, eu costumava ter na minha frente sempre uma figura que eu acho muito interessante, que são aqueles bonecos que estão sempre em pé, que estão sempre a apanhar e depois fazem assim.
Estão a abanar a cabecinha.
Estão sempre a abanar a cabecinha. Não é aqueles chineses que estão sempre a apanhar. É um boneco que tem um chumbo assim no uh-huh. fundo e que está sempre a abanar. Tu dás-lhe uh-huh. uma pancada, não é? E ele abana e endireita-se. E eu achava muito que era um boneco daqueles, não é? De vez em quando apanhava uma pancada, psh, caía quase para o lado, mas depois endireitava-me e toca andar em frente. Portanto,
e tu sabes naqueles momentos que sabias que irias endireitar?
Não, houve alguns momentos que eu pensei que ficava mesmo caída.
Ok.
Mas como não me deixo facilmente abater, enfim, tentava endireitar-me e andar em frente. Acho que isso é importante. E aquilo que eu diria também no negócio é ter essa verdade, é estar nas coisas com muito amor, com muita dedicação, e tu sabes, já me conheces um bocadinho, eu hoje, passados 26 anos, eu devo ser das primeiras pessoas a chegar na ética. Eu às 9 da manhã, antes das 9 da manhã, estou aqui. Estou aqui há 26 anos seguidas assim, e venho para aqui com o mesmo entusiasmo, todos os dias. Eu acho que isso é importante. Tu, quando fazes qualquer coisa, tens que estar lá, tens que te dar, tens que te entregar, não é? Tens que sentir. E...
Onde é que tu achas que vais buscar isso há 26 anos atrás?
Pá, não sei. Sou assim, olha, não sei.
Como é que tu vês o dinheiro neste processo todo de educação, negócio e output é dinheiro? Como é que tu vês este dinheiro? Como é que isto acontece? Porque... por vezes é fácil nós irmos muito pelo objetivo ser atingirmos um valor XPTO de faturação todos os anos, ou atingirmos isto, atingirmos aquilo. Tem a ver muito com aquele processo de ter, e muitas vezes o processo de ter tem a ver com ter dinheiro, porque tens mais dinheiro, tens mais poder, podes comprar mais coisas. Como é que tu vês este processo? Como é que tu vês a balança entre o ter e o ser? Faz sentido para ti?
Claro que faz sentido na medida em que, se tu não tens, não, uhum. não existes, não é? Uhum. Nesse sentido em que é preciso ter esse equilíbrio. Mas a mim o que me move, e ainda hoje, passados estes anos todos, não é o dinheiro, é o projeto. Claro que o projeto depois acaba por gerar dinheiro.
Uhum.
Mas não é isso que no dia a dia.
Mas achas que o dinheiro é uma consequência do projeto?
O dinheiro é uma consequência do projeto.
E tu achas que o projeto é o propósito?
Acho que o projeto é o propósito, sim.
E tu sentes. Como é que tu consegues passar, por exemplo, esse propósito para todo o resto da tua equipa? Isso é fácil de fazer?
Não, claro que não é. Não é, não é fácil, mas também não é difícil. As pessoas trabalham comigo, já trabalham comigo há muito tempo.
Uhum.
E portanto já comungam desta energia e deste desassossego que me vai na cabeça, não é? E portanto, eu penso que, apesar de todas as dificuldades que já passamos juntos. Eu tenho aqui pessoas a trabalhar comigo desde o primeiro dia.
Sério?
Criei é ético, não muitas, mas tenho. Sempre foi outra coisa que eu não sei, mas que acho que também é bom, é tu partilhares as coisas, é tu não esconderes as coisas com as pessoas que trabalham contigo e que fazem parte do teu dia-a-dia.
Uhum.
E eu acho que sempre fui muito transparente, as pessoas sempre perceberam muito bem quais eram os objetivos, onde é que nós tínhamos de estar e como é que íamos, e íamos em equipe, não era eu, porque eu sou a diretora da escola, ou que fui eu que criei a escola, mas é uma equipe que anda uhum. e que faz com que as coisas surjam, apareçam e que produzam também, não é? Uhum. Elas próprias que geram dinheiro e que... Porque isso, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma consequência, mas uma consequência simpática para todos que trabalham e todos que estão envolvidos no projeto.
Qual é que sentes que foi o melhor conselho que já te deram até hoje?
Não sei. Eu aprendi também bastante, embora à distância, com um daqueles que foi meu sócio, espanhol. Eu aí tive muitíssima sorte, que na realidade eu tive uns sócios espanhóis onde não se aplica aquela máxima que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Eles foram realmente uns sócios, foram porque já não o são, foram realmente uns sócios fantásticos. Havia um sócio meu que infelizmente já não está entre nós, mas que, com quem eu criei uma grande, grande amizade, e que me ensinou que tinha uma forma de estar na vida e tinha uma forma de viver a vida muito singular, mas com quem eu aprendi muito, que foi esta dedicação às pessoas, este olhar e este respeito que é o outro que nos procura. Uhum. E eu digo que quando nos procura, tanto tem a ver com as pessoas que estão aqui a trabalhar, como com as pessoas que são os alunos que estão nesta casa e que estão nesta escola. E eu acho que isso é fundamental, porque essa energia, ou seja lá o que for, passa para o lado de lá.
Uhum.
E bom.
Como é que tu vês a escola do futuro?
Eu acho que a escola do futuro...
E isto, vendo a escola do futuro, neste paradigma também de continuar a ser um negócio.
Sim. Eu acho que a escola do futuro tem que ser, pelo menos é assim que eu a vejo, cada vez mais uma escola de pessoas.
Uhum.
Escola de pessoas, quer dizer... Tu não podes tratar numa escola, e isso é desde os pequeninos, não tem a ver só aqui no ético, como se todas as pessoas fossem iguais. Não são. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, as pessoas precisam, têm sentimentos, emoções, necessidades diferentes e, portanto, tu tens que procurar entender quem é a pessoa que tu tens na tua frente, como é que a podes ajudar, melhorar. Isso, para mim, é a escola do futuro. Não passa, também passa pelas tecnologias, por isto, por aquilo ou por outro, mas isso são ferramentas, e são equipamentos, não são pessoas. Para mim, a escola do futuro são pessoas.
Gostavas que eu tivesse feito alguma questão que não vis?
Não, acho que gostava que tu me tivesses perguntado a minha relação com as pessoas, mas de alguma forma isso foi aqui abordado, não é?
Uhum.
E eu sei que tu que aí comungamos algumas coisas que é essa apreciação, digamos assim, por essa ligação mais ao outro.
Uhum.
Por esse compreender melhor o outro, por esse respeitar.
Onde é que tu achas que aprendeste isso?
Não sei. Como te disse...
Achas que a escola deveria ajudar a facilitar a tua, de alguma forma, não a ensinar, mas a tua ficares mais desperto para esse tipo de coisas, como o caso da empatia, como o caso de conseguires ter uma capacidade melhor de dar e receber feedback, de tu comunicares melhor?
Claro, a escola é fundamental que ensine isso. E são as competências que hoje já são procuradas, mas são as competências de qualquer ser humano, não é?
Uhum.
possa comunicar, que possa ter empatia, que possa ter respeito pelo outro, que ter respeito por aquilo que nos rodeia, pela natureza, pelos animais, por, enfim. E não estou aqui a querer parecer que eu sou uma grande respeitadora. Não, quer dizer, isso é eu acho que é o mínimo que, uhum. que um ser humano tem que ter, quer dizer, senão não me interessa. Não me interessa. E hoje também já faço uma determinada, digamos, seleção, se quiseres, ao fim deste tempo todo, daquilo que me interessa. E, na realidade, há muitas coisas que eu sei que não quero ir. Não é por aí que eu vou. E embora tenha muito respeito pelo negócio, outra vez falando na palavra negócio, mas mais do que a palavra negócio, me interessa a palavra pessoa.
Tu achas que não existem negócios, só existem pessoas e os negócios são uma consequência da relação com essas pessoas?
Não. Existem negócios.
Ok.
Que se aproveitam das pessoas.
Ok. E tu achas que é possível... eu acho que já sei a resposta a esta pergunta, não é? Mas até acho que a pergunta é um bocado parva, mas aqui vai. Tu achas que é possível criar um negócio onde o foco são as pessoas... e que o mais importante são aquelas pessoas, são as pessoas com quem tu trabalhas e a ligação que tu vives com aquelas pessoas, ou nós aí já estamos a fuck aroundizar e isso já é um hobby ou é uma outra coisa qualquer? E o negócio é o que nós devíamos chamar como negócio. O negócio é uma entidade que gera dinheiro para nós depois podermos fazer outras coisas.
Bom, o que eu acho é que a mim o que me importa, se quiseres, é essa grande ligação que eu mantenho com as pessoas, sejam elas pessoas que trabalham connosco,
uhum.
e esta ligação no sentido de te sentires bem. Não sei o que é que isto é, né? Uhum. Tu sentes-te bem com as pessoas, não é?
Uhum.
Eu sinto-me bem quando encontro um aluno, por exemplo, nós tivemos aqui no outro dia o Open Day, quando encontro um aluno que quer vir ao Open Day mostrar aquilo que é estar nesta escola e que me mostra a mim com satisfação que está ali porque quer estar, não é? Ou ter uma pessoa que está num determinado momento porque quer estar a falar dessa experiência que foi estar aqui connosco. Isso para mim é o melhor que me pode acontecer. Não sei se respondi bem à tua pergunta.
Eu acho que respondeste e fez-me lembrar aqui uma coisa muito interessante, que é quase toda a nossa conversa, que já vai quase numa hora, foi toda sobre histórias. Foi toda sobre pessoas e histórias.
Uhum.
E o que estavas a dizer é que tu gostavas de ouvir histórias, gostavas de ouvir essas histórias dessas
Gosto.
Pessoas e de como aquilo funcionou para elas. Tu achas que a nossa vida então é uma história? É uma grande história?
A nossa vida é uma história, claro que é.
Uhum.
Acho que a vida é uma história, não é? Tu vais tendo... Eu adoro histórias.
Uhum.
Adoro ler e... Enfim, não sei escrever, tenho pena, mas gostava de escrever histórias. Mas acho que a vida é uma história. É uma história feita por muitos momentos, por muitas pessoas, por coisas boas, por coisas fantásticas, por coisas menos boas, por coisas que te abalam, por... Mas são histórias.
E o negócio é só um pedaço daquela história. E as pessoas são os personagens daquela história. Então os personagens são muito importantes do que o pedaço da história?
Os personagens são sempre os mais importantes na história.
Uhum.
Não é?
Uhum.
Uma história vive dos seus personagens. Portanto, mais uma vez, voltamos às pessoas outra vez. Uhum. Os personagens são os mais importantes.
Se tu pudesses escolher... um motivo pelo qual tu achas que é TIC, tem 26 anos e tu achas que vai continuar a ter e que tu continuas motivada para o fazer, se tivesses que escolher algo que fez com que a TIC é o que é hoje, e eu nem quero trazer a palavra sucesso, ok? Uhum. Porque a palavra sucesso pode ter diferentes conotações. Sim. Para muitas pessoas. Sim. Diferentes, mas tu vês por aquilo que foi, pelo menos o que tu vês pelo que os ex-alunos contam do storytelling, do que eles contam do que passaram aqui na TIC, o que é que tu achas que foi a agulha que fez mover?
Eu acho que que a agulha que fez mover exatamente esta escola é os alunos se sentirem na sua casa. Muitos alunos, eu ouço com muita facilidade dizer, aqui é a minha segunda casa. Isso para mim, mas em todo lado, podes pegar no colégio, podes pegar na EPI ou na ETIC. É eles sentirem que aqui se sente, que se são pessoas, não são números, são pessoas, são respeitadas como tal e se sentem num à vontade tão grande e num ambiente quase que de família que esta é a sua segunda casa.
Tu achas que isso é o ponto mais importante da ETIC? Tu achas que isso é o fator diferenciador da ETIC?
Eu acho que é. Eu acho que é, porque, vamos lá ver. Conteúdos, os conteúdos de formação são mais ou menos idênticos em todo lado,
uhum.
não é? Conteúdos são conteúdos.
Uhum.
A forma como tu transmites esse conteúdo e como tu abordas a pessoa que está do outro lado e como tu consegues cativar e motivar essa pessoa e como tu a consegues apoiar mesmo fora desses momentos em que ela está na dita escola,
uhum.
fazem a diferença.
Então, no fundo, é o headline que está ali na escola EPI e que diz, não é o que tu aprendes,
é como
aprendes.
Sim, claro.
Que faz toda a diferença.
É. Eu acho que é. E não só como tu aprendes, é como é que tu te integras nessa
aprendizagem.
Uhum. Não é? Porque todos nós sabemos que aprendemos melhor ou temos uma maior satisfação quando estamos num ambiente onde nós nos sentimos bem. Não é? Onde sentimos que somos queridos, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém uhum. gosta de ser indesejado. As pessoas uhum. gostam de ser desejadas, eu gosto. Também acho que isso é notório e, portanto, se eu me sinto aqui tão bem e ao mesmo tempo estou a aprender e ao mesmo tempo até tenho a possibilidade de poder pôr em prática o meu projeto e até tenho quem me apoie e muitas vezes até tenho quem me ajude e quem me ouça, isto é muito importante,
uhum.
porque as pessoas muitas vezes não falam, mas não ouvem, quem me ouça, quem percebe os meus problemas e quem me ajude a ultrapassá-los também.
Uhum.
E não posso é só... dizer que ainda esta semana, hoje, sim, não, a semana passada, penso eu, já com os feriados estou um bocadinho uhum. perdida, mas tive dois alunos que chamei para chorar no meu gabinete. E eu quase a chorar também com eles, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e uhum. os problemas das pessoas também fazem tocar campainhas. E coisas que tu, se não falas com eles e que não sabes, não os podes ajudar e não sabes que na realidade estes problemas existem.
Uhum.
E hoje há muitos miúdos com muitíssimos problemas que têm a ver com famílias, com falta de motivação, com não se sentirem desejados, enfim, muitas coisas.
Tu tens noção que nós ficámos aqui por mais 2, 3, 4, 5 horas.
Sim.
Nós continuámos aqui.
Não parávamos.
Fico-te muito grato por esta valsa a que nós chamamos podcast.
Foi
uma hora muito gira e que eu acredito que faz imenso sentido. Fico-te grato por isso.
Eu é que te agradeço e é um grande prazer. Se a minha história puder ajudar de alguma forma, um bocadinho que seja, incentivar pessoas que, enfim, que queiram construir também elas uma história.
Uhum. Giro.
É. E dizer também aqui abertamente que esta escola é uma escola aberta a toda a gente. Se alguém nos quiser procurar, se alguém quiser vir à ETIC, é sempre bem recebida.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas! Chance melhor, comigo tu vais ficar, é melhor não.